E a Câmara dos Deputados concluiu finalmente nesta semana a análise do projeto que trata do Plano Nacional de Educação. O projeto agora vem para o Senado, destinando 10% do PIB do país ao ensino. Conversamos aqui no Conexão Senado agora com o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, vice-presidente da Comissão de Educação, ex-secretário de Educação em Santa Catarina. Senador, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. É um prazer conversar com os amigos.
Prazer recebê-lo novamente aqui no Conexão Senado também. Senador, essa demora para chegar, nós temos aí 2 anos de atraso na aprovação do Plano Nacional de Educação. O que, que isso compromete a educação no país?
Eu tenho certeza que ela dificulta a gestão da educação e compromete os índices que o Brasil deseja alcançar na busca da melhoria da qualidade de ensino. Nós sabemos que o Plano Nacional de Educação é uma medida legal que tem validade por 10 anos e se o Plano Nacional de Educação venceu o anterior em 2010, é óbvio que naquele ano já deveria ter sido aprovado o novo plano que valeria para a década seguinte. Infelizmente, o governo realizou todas as audiências necessárias, os congressos, para elaboração desse plano e encaminhou isso para o Congresso Nacional já no final daquele ano e durante todo o período de 2011 e 2012, nós vimos a Câmara dos Deputados analisando esse assunto, mas sem, contudo, concluir o trabalho que finalmente agora está terminado e que passa a ser de competência do Senado a análise e as alterações ou inclusões que precisam ser feitas. Naturalmente que o Senado vai dar maior celeridade na análise desse projeto e vai aprová-lo num tempo muito menor. Mas se o Senado promover alguma alteração, alguma inclusão de algum artigo novo, o projeto volta para a Câmara e aí, sem dúvida, pelo tamanho da Câmara, pela amplitude do debate que se faz em torno de cada assunto, é possível que nós tenhamos aí muito tempo ainda até que o plano finalmente esteja aprovado. E aí o Brasil perdeu não só 2, mas perdeu 3, talvez até mais tempo, anos ou até mais tempo para implementar esse novo plano que vai organizando a educação, vai fazendo com que os sistemas educacionais, tanto federal como estadual, como municipal, no âmbito da administração pública e também os sistemas privados, se entendam, saibam o que se pretende, porque o Plano Nacional de Educação nada mais é do que um regulamento, um ordenamento das ações que o governo deve executar e que a sociedade deve assimilar como sendo ideais para o avanço da educação e a melhoria da qualidade do ensino.
Significa então que o Senado não deve fazer alterações no projeto que vem da Câmara?
Bem, eu até acho que pode fazer alterações e deve fazê-las se necessário, mas é um procedimento que realmente nós precisamos analisar muito bem, porque se o fizermos, o projeto volta para a Câmara e aí ele tem mais um tempo que pode ser de meses ou pode ser até de mais de alguns meses, quase chegando a um ano, até ser finalmente aprovado em caráter final. Uhum. Então, qualquer mudança que o Senado vá fazer vai ter que ser muito substancial, vai ter que ser mudança importante, porque se for apenas uma pequena alteração, não valeria a pena, já que eu penso que nós deveríamos entrar em 2013 com o plano votado e já aprovado, sancionado pela Presidente da República, para que o Brasil não perdesse mais tempo na identificação do plano e da forma como queremos que a educação funcione no país.
A questão dos 10% de investimento do PIB em educação, esse é o ponto mais polêmico, na sua opinião, senador?
Veja, existe uma posição de defesa de 10% dos recursos privados, porque o PIB não é dinheiro público, o PIB é riqueza nacional. Então, se a gente fala que deve-se destinar 10% da riqueza nacional para a educação, é preciso mencionar que nós não estamos falando que seja 10% dos recursos públicos. Portanto, nessa conta deve ser incluída a despesa que cada pessoa tem quando paga, por exemplo, uma escola particular para o seu filho. Deve ser incluído todas as despesas que existem e que as pessoas têm no país para a frequência a cursos de mestrado, de pós-graduação e de doutorado, que são, em parte, oferecidos por escolas e instituições privadas. Deve ser considerado, no meu ponto de vista, todo o ensinamento que é dado na área do ensino profissionalizante, tanto por instituições públicas como o SENAI, como o SENAC, como o SEBRAE, e também de instituições privadas que se dedicam à formação de mão de obra. Também deve ser incluído aí até cursinho de línguas, por que não? E cursinho de informática, por que não? Então, se nós falamos de 10% do PIB e analisarmos e considerarmos todas as despesas com educação, com formação no país, eu não vejo que esse número seja um número absurdo. Agora, também é preciso observar que a proposta feita e aprovada na Câmara não diz que serão 10% do PIB já no ano que vem, ou já no primeiro ano.
É gradativo, exatamente.
Serão gradativos. No prazo de 10 anos, quer dizer, estaríamos terminando lá em 2023 com 10% do PIB investidos em educação de todo tipo e em todas as áreas: a educação pública, a educação formal, a educação informal, a educação privada. E eu acho que o país efetivamente pode e deve gastar em educação, porque educação é fundamental para o futuro da nação.
Bom, senador Paulo Bauer, o que mais o plano deveria trazer, na sua opinião? Porque muito se fala em gestão da educação, além de dinheiro, né? Há quem defenda que recurso é uma questão importante, mas se tiver dinheiro, pode-se ter aí 20% de investimento. Se não houver gestão de qualidade, esse dinheiro vai ser mal empregado, né?
Existe uma questão que não está no Plano Nacional que foi votado pela Câmara, não está considerado, e eu não sei se nós poderemos falar do assunto no Senado, mas esse tema, esse aspecto me preocupa. Ocorre que em muitos estados do país, o pagamento de professores que já estão aposentados é feito com o dinheiro da educação, é feito com os recursos que deveriam ser destinados ao ensino. Como todos sabem, pela Constituição brasileira, 18% dos recursos arrecadados pelo governo federal devem ser destinados para a educação, no âmbito federal. E nos estados e municípios são 25%. Eu sou de Santa Catarina e posso falar da situação de catarinense. No meu estado, nós temos 25% dos recursos públicos destinados à educação. E, obviamente, com esse dinheiro se paga o salário dos professores. Mas com esse dinheiro também se paga o provento de aposentadoria daqueles que já se aposentaram. Quando a gente faz a conta lá em Santa Catarina de quanto significa esse volume de recursos destinados para os aposentados, a gente descobre que ele é na ordem de 50% ou metade de toda a folha de pagamento. Se nós tivéssemos como transferir a conta dos aposentados da educação para o Tesouro do Estado, para a Secretaria da Fazenda ou para um fundo que mantivesse o pagamento dos professores aposentados, imediatamente nós poderíamos dobrar o salário de todos aqueles professores que estão em atividade. Portanto, não se pode dizer que a educação está recebendo 25%. Na verdade, nós estamos gastando os 25% para a educação dos alunos que estão hoje nas escolas, para o pagamento dos professores que estão estão trabalhando hoje nas escolas e também para os professores que já estão aposentados. Ora, professor aposentado não é mais educador.
Uhum.
Ele não está mais dando aula. Então ele deveria ser absorvido, ele deveria ter o seu pagamento realizado pelo Tesouro do Estado ou por um fundo específico para que houvesse efetivamente a aplicação dos 25% na educação, em atividade na educação que está sendo praticada. Eu estou seguro e certo de que a educação é uma questão de gestão competente, de gestão eficiente. Dinheiro existe, sem dúvida nenhuma. É o maior volume de recursos do país que está sempre sendo gerenciado. Agora, nós não podemos nos esquecer jamais de que essa questão da folha dos aposentados que incomoda, que prejudica, que dificulta a gestão de muitos estados na área da educação precisa ser resolvida e não pode mais ser postergada.
Certo. Senador, agora o plano vem para o Senado. Qual a expectativa do senhor para o início dessa análise? Então, logo passa a eleição, isso já vai ser um assunto imediato na Comissão de Educação? Já tem se conversado sobre isso na comissão?
Olha, muito pouco, porque a gente não tinha a perspectiva de debater o assunto em termos de andamento legislativo,
uhum,
enquanto não chegasse da Câmara dos Deputados. Claro, a Comissão de Educação realizou audiências públicas, o assunto foi amplamente debatido e discutido no campo da teoria, no campo da informação, mas agora no campo do encaminhamento e do andamento legislativo, é a partir de agora que nós vamos ter os primeiros passos. Eu não tenho dúvidas de que já terminando a eleição municipal de segundo turno, no final deste mês, nós começaremos a discutir e analisar a matéria. E aí ela será considerada prioridade com toda certeza, porque, como eu disse, o Senado tem consciência da sua responsabilidade e da importância do assunto, e nós desejaríamos, sem dúvida nenhuma, que esta lei já estivesse aprovada e em vigor a partir do início do próximo ano letivo.
Uhum.
Aliás, já será tarde, porque quando no ano de 2013 nós verificarmos que a lei está finalmente aprovada e em vigor, nós já teremos as providências de matrícula, as providências de seleção de professor, as providências de ampliação de escola, as providências de organização da escola, todas adotadas, porque na educação, normalmente, se organiza o ano letivo seguinte já nesses meses de setembro, outubro, novembro do ano anterior.
Uhum.
Portanto, hoje, os sistemas educacionais dos municípios, dos estados e nas escolas privadas e públicas já estão sendo organizados para o início do próximo ano letivo. É assim que a coisa funciona. Quer dizer, a lei chegará atrasada já para efeito do ano letivo de 2013. Mas é melhor isso do que nada.
Tá certo. Senador Paulo Bauer, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Bom dia.
É sempre um prazer. Obrigado, bom dia e um abraço a todos os brasileiros.
Senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, vice-presidente da Comissão de Educação, ex-secretário de Educação também no Estado de Santa Catarina, falando sobre o Plano Nacional de Educação, que vem agora para o Senado, plano que teve a sua análise concluída pela Câmara dos Deputados na terça-feira e agora vem para o Senado Federal para a finalização desta análise.